Sejam bem-vindos a mais um episódio do programa Café com Medicina. Eu sou Diego Felipe e hoje teremos mais um episódio sobre especialidades médicas. Hoje vamos conversar sobre a psiquiatria. E para isso, vamos receber o professor Heidrick Virgulino, professor de psiquiatria da UFPB. Professor, seja bem-vindo ao Café com Medicina.
Obrigado, Diego, pelo convite e ao pessoal do podcast Café com Medicina.
Professor, para a gente começar, o que é a psiquiatria? O que o psiquiatra faz?
Olha, psiquiatria, pegando assim o nome do grego, quer dizer arte de curar a alma, né? É um nome um tanto pretensioso para os dias atuais, mas basicamente a psiquiatria é a especialidade da medicina que busca estudar os transtornos mentais, seja no que diz respeito à etiologia, ao diagnóstico, né? Como diagnosticar esses transtornos, também no que diz respeito ao tratamento, curso e prognóstico dos transtornos mentais. Então, basicamente, o médico psiquiatra é a figura que está habilitada para diagnosticar e propor tratamentos para os diversos transtornos mentais.
Certo. E qual é a formação necessária para se tornar um médico psiquiatra?
Para configurar que o indivíduo é de fato psiquiatra, ele precisa entrar na residência de psiquiatria e fazer pelo menos os 3 anos mínimos de duração da residência médica. Existe uma outra maneira também, que é o indivíduo que clinica como dentro da área de saúde mental durante pelo menos 5 anos e depois ele presta uma prova para reconhecimento do título de médico-psiquiatra. Ele sendo aprovado nessa prova, ele também é considerado psiquiatra, mas a grande maioria dos psiquiatras precisam fazer residência médica em psiquiatria, que tem duração de 3 anos.
Acesso direto, não é isso?
Isso, acesso direto.
Ok, e quais são os campos de atuação do psiquiatra?
Bem, resumidamente, a gente pode dividir os campos de atuação do psiquiatra numa psiquiatria ambulatorial, vamos chamar assim, e uma psiquiatria mais hospitalar, né? A área ambulatorial seriam as consultas em ambulatórios, sejam eles no Sistema Único de Saúde ou por plano de saúde ou em consultórios particulares. E a atuação hospitalar seria a parte de atendimento aos pacientes internados em hospitais psiquiátricos ou em leitos psiquiátricos em hospitais gerais e a parte também de emergências psiquiátricas, né? Além disso, tem uma interface entre as duas coisas, que é um grande campo de atuação dos psiquiatras, que são os CAPS, que são os Centros de Atenção Psicossocial. Na verdade, eu falei interface, mas não é bem isso. É porque a gente não pode rotular o CAPS nem de ambulatório e nem muito menos de um hospital. Mas é um espaço em que os indivíduos com transtornos em geral mais graves, como por exemplo esquizofrenia, transtorno bipolar, são atendidos pelo psiquiatra, mas eles também participam de uma série de outras atividades, oficinas terapêuticas com equipe multiprofissional. Além disso, há outros campos de atuação, como realização de perícias, sejam perícias na área civil, na área forense, mas resumidamente são esses campos que eu citei.
Então são vários campos de atuação, né?
Isso.
E como é que é a rotina do psiquiatra?
A rotina depende muito, Diego, em qual campo o psiquiatra está inserido, qual tipo de atuação, baseado nas que eu falei anteriormente. Mas basicamente, se você pensa, a maioria dos psiquiatras talvez trabalhem mais numa linha ambulatorial, então basicamente eles atendem consultório, e isso vai depender se é convênio, se é consultório particular, se eles estão vinculados à prefeitura, estado, etc. Dão plantão também, né? Existe a emergência psiquiátrica, em João Pessoa tem uma emergência psiquiátrica, que é o PASME, então lá tem psiquiatra 24 horas por dia. Existe essa rotina também do atendimento hospitalar, por exemplo, no Juliano Moreira, que é um hospital daqui, então os pacientes internados eles são visitados pelo psiquiatra ao longo da semana, né? E são feitas consultas, avaliações. Será que dá para dar alta? Será que precisa ajustar a dose de um remédio? E aí ajustar, eu digo, é aumentar a dose ou baixar a dose. Mas a rotina, basicamente, é essa, que é a rotina parecida com as outras áreas da medicina, né? Então, para quem não gosta de plantão, não é obrigado necessariamente a dar plantão. Existem outras maneiras de trabalhar. Mas para quem gosta de plantão, tem opção de plantão, tanto na emergência, mas também nos hospitais. Eu esqueci de comentar que no Juliano Moreira, por exemplo, tem psiquiatra lá 24 horas por dia dando plantão.
Ok. Professor, a psiquiatria tem subespecialidades? Se tem, quais são essas possibilidades hoje em dia?
Tem sim. Tem quatro subespecialidades principais, né? Tem a parte de psiquiatria da infância e adolescência, tem a parte de psicogeriatria, psiquiatria forense e tem uma subespecialidade ainda na parte do uso problemático de álcool e outras drogas. Essas são as quatro principais subespecialidades. Naturalmente que há outras possibilidades, então o psiquiatra ele pode fazer uma especialização em eletroconvulsoterapia, mas ela não existe no sentido formal como as outras, que você presta uma prova e faz mais um ano de residência que lhe habilita a atuar nessas áreas que eu descrevi. A bem da verdade, o psiquiatra que não fez, por exemplo, psiquiatria da infância e adolescência, ele está habilitado a atender crianças e adolescentes, né? Ele só não pode se intitular que é psiquiatra da infância e adolescência, mas ele está habilitado a atender caso ele se sinta seguro e caso goste de atuar na área. Mas essas quatro primeiras que eu citei são as principais subespecialidades.
E na visão do senhor, quais são as características indispensáveis a um médico psiquiatra?
Olha, tem um debate antigo na medicina que fala da arte versus a técnica, né? A arte seria basicamente a parte de saber conversar, saber ouvir, não julgar, né? Você tem que, quando você está atendendo alguém, você tem que se distanciar ao máximo de opiniões que você pode ter, políticas, político-partidárias, futebolísticas, religiosas, etc. Você tem que se despir disso para não contaminar o julgamento que você está fazendo sobre os sintomas trazidos pela pessoa que você está atendendo. A parte técnica seria o avanço tecnológico na medicina, né? A parte de exames de imagem, de genética, etc. Na psiquiatria a gente não tem ainda exames para dar diagnóstico, né? Então, para mim é indispensável a um psiquiatra saber entrevistar quem ele está atendendo, saber ouvir, nunca emitir juízo de valor sobre comportamentos que, assim, na vida pessoal dele, ele acha que são comportamentos, entre aspas, equivocados, mas que ele nunca pode trazer isso para o trabalho, né? Ele não pode, em hipótese alguma, fazer esse tipo de julgamento. Então, acho que isso é indispensável para o psiquiatra, saber ouvir, saber entrevistar, e saber se despir das ideias pré-concebidas que ele tem sobre o que seria um comportamento adequado ou inadequado. Até porque num atendimento você está avaliando isso. Se aquele comportamento daquela pessoa pode ser enquadrado, vamos dizer assim, em alguma hipótese diagnóstica ou não.
Sim, sim. Professor, boa parte das vezes as pessoas têm uma visão assim do psiquiatra como associada às patologias mentais, né? Muita gente fala, o psiquiatra é o médico de doido, eu não vou ao psiquiatra porque eu não tô doido. Mas assim, a gente sabe que o psiquiatra não é só o médico da doença, né? Qual é o papel do psiquiatra na promoção da saúde mental?
É vital, tá? A gente tem o que é mais assim, o que mais salta aos olhos, o que é mais evidente nesse sentido é o Setembro Amarelo, né? Que é uma campanha relacionada à prevenção do suicídio. Mas existem outras maneiras de atuar na promoção da saúde mental. Então, por exemplo, a gente tinha um projeto de extensão lá na UFPB que a gente dava palestras aos funcionários, os profissionais do CAPS, tentando explicar termos, como identificar leves alterações de comportamento, que se a gente puder intervir precocemente, não, o que iria virar uma crise não vira, porque a gente consegue intervir com rapidez. Uma outra maneira, isso a Associação Brasileira de Psiquiatria faz bem, que é quando existem tragédias naturais, que não é exatamente uma coisa comum no nosso país, ainda bem, mas enchentes, por exemplo, que são comuns, o pessoal envia uma equipe para já fazer uma espécie de psiquiatria preventiva,
Interessante isso.
para abordar as pessoas que estão ali ao redor de onde ocorreu aquela tragédia, promover psicoterapia, escuta, e com isso a gente evita que pessoas que iriam, por exemplo, desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático, por exemplo, desenvolva, né? Então é vital esse tipo de atuação. Não é uma coisa ainda do dia a dia, no sentido que as pessoas sabem disso, têm acesso a isso, mas há outras maneiras, ou como, por exemplo, palestras nas escolas, falando sobre bullying. Tem uma capacidade preventiva muito grande esse tipo de abordagem.
Muito bom. Agora trazendo pro âmbito do estudante de medicina, um dos pontos principais que a psiquiatria tem é aquela riqueza de detalhes na anamnese, né? E uma coisa bem específica, inclusive. O que traz uma preocupação muito grande para os estudantes, especialmente para abordar detalhes mais sensíveis na consulta. Por exemplo, uma situação de risco de suicídio, a pessoa fazer aquela abordagem mais direta. Às vezes o estudante fica meio com o pé atrás, né? Como é que o senhor observa essas questões na prática clínica?
São questões difíceis, assim, porque não tem como você ser um psiquiatra que não seja curioso, né? É intrínseco à prática da psiquiatria você ser curioso, no bom sentido, eu digo, de curioso, que é, você pergunta como a pessoa está dormindo, se ela tiver um relacionamento estável, você pergunta como é que está, se está dando tudo certo. Se ela tem hobbies, se ela faz atividade de lazer, se ela se dá bem com a mãe, com o pai. É tanto que eu ainda sou, mas eu era bem mais tímido antes de fazer psiquiatria. E na residência, você não tem muita alternativa de continuar tímido, não. Porque você tem que fazer perguntas de cunho particular. Elas são muito importantes para a gente entender o que está acontecendo. E esse tema do risco de suicídio é particularmente delicado de se tocar, mas é muito importante que a gente toque nesse assunto. Existe meio que um estigma, ou me foge uma palavra adequada agora, mas uma espécie de fábula
Um
em torno
tabu?
disso. É um tabu, ou meio que uma fábula que, se você perguntar sobre suicídio, você vai dar ideia, né? Isso faz com que algumas pessoas se travem. Isso não existe, é o contrário. Quando você está atendendo alguém que você precisa se debruçar sobre esse tema, a pessoa em geral se sente reconfortada. Ela se sente que, poxa, essa pessoa está tendo atenção comigo. Ela está me fazendo uma pergunta sobre um assunto muito íntimo, mas que envolve minha saúde, minha vida, né? Então a gente sempre tenta estimular os estudantes a se despirem disso também, assim. E aí, naturalmente, você tem que ter aquilo que eu falei anteriormente. Tem que ter uma boa entrevista. Você não pode perguntar uma pergunta frontal, do tipo, você pensa em se matar? Não é o jeito adequado de abordar risco de suicídio. Você pergunta se tem passado pela cabeça da pessoa, dela sumir, ou se a vida não vale mais a pena. Essas são as maneiras que a gente tenta abordar o assunto, mas a gente tem que tocar nesse assunto. Não, a gente não pode tergiversar, porque baseado, como eu falei, numa espécie de fábula que vai dar ideia. Isso não existe, tá? Então é muito importante que a gente, na prática clínica, toque nesse assunto. A gente vê que é difícil, ou para estudantes, ou psiquiatras em início de carreira, para o residente também é difícil. Mas uma hora vira uma coisa automática, porque você desenvolve técnicas que te permitem abordar o tema com segurança.
Bom, bem interessante. Bom, agora fugindo um pouquinho das questões sobre psiquiatria em si, hoje em dia não dá para fugir do tema do Covid, né? Então, nesse momento de pandemia, professor, como é que você avalia o papel dos psiquiatras no cuidado com a saúde mental? Como é que o senhor acha que vai ter alguma mudança a partir de agora na especialidade?
Mudança na especialidade é difícil dizer, mas começando pelo começo, como diz o ditado, eu acho que jogou-se uma luz, né, em cima desse tema relacionado a essa tragédia que a gente está vivendo, assim. Então, inicialmente havia uma preocupação naturalmente com a parte, entre aspas, orgânica da coisa, que era como em que medida havia um comprometimento pulmonar, o indivíduo entrava em insuficiência respiratória, comprometimento renal, essa parte inicial da COVID. Porém, depois começou-se a perceber os estragos sobre a saúde mental, né? Não só de indivíduos que tiveram COVID, mas especialmente sobre pessoas que não tiveram, mas estavam apavoradas de que elas pegassem, fossem contaminadas, ou familiares, pessoas próximas. Porque o fato é que, uma vez a gente tendo esse diagnóstico, a gente não sabe o que vai acontecer, né? O curso é imprevisível, então isso deixava as pessoas em geral muito ansiosas, deprimidas, pessoas que tinham sintomas de transtorno obsessivo compulsivo relacionados a se contaminar, isso ficou uma coisa mais aguçada. Então, assim, e esse tema começou a ser muito debatido, com muita frequência a gente via isso na televisão, especialistas, psicólogos e psiquiatras falando sobre o tema. Então acho que essa jogar uma luz sobre o tema foi muito importante, porque as pessoas passaram a valorizar muito esse componente da saúde, que é a saúde mental, né? Agora, em que medida isso vai ter uma guinada dentro da especialidade, eu não saberia te dizer. Eu confesso, eu sou um pouco pessimista, não sei se é porque eu sou botafoguense, mas eu sou pessimista, sabe? Então, eu não consigo ver grandes mudanças especificamente relacionadas à abordagem da saúde mental, assim, à luz que a COVID-19 trouxe sobre os cuidados necessários à saúde mental. Especialmente na especialidade, talvez na parte de psicologia, psicoterapia, que foram profissionais, assim, que a gente pode até chamar de linha de frente também, mesmo não estando lá quem não estava fisicamente, mas atendendo à distância, foram pessoas muito importantes para amenizar o impacto na saúde mental das pessoas relacionadas à COVID.
É verdade. Bom, abrindo um pouquinho mais o leque aqui, na visão do senhor, mesmo o senhor tendo dito que era um pouco pessimista, qual é o futuro da psiquiatria?
Eu acho o futuro da psiquiatria promissor. Assim, na medida em que a gente tem avançado muito no entendimento sobre o que causam certos transtornos mentais, e a partir do momento que a gente entende um pouco melhor, a gente consegue traçar tratamentos, linhas de tratamento mais eficazes, né? Então, por esse prisma, eu sou bastante otimista nesse caso, né, com o futuro da psiquiatria. Me preocupa apenas algum tipo de interferência que pode ocorrer no campo da psiquiatria vindo de grandes corporações, indústria farmacêutica e etc. Porque, assim, a indústria farmacêutica, ela naturalmente não é capaz de inventar doenças, criar doenças. Mas à medida em que a gente, psiquiatria, quando vai delimitar um diagnóstico, deixa a fronteira ali entre o que seria o normal e o patológico muito frágil, a indústria consegue explorar isso bem. Então, só um dado, rapidamente, para você ter ideia, o diagnóstico de transtorno de déficit de atenção e hiperatividade nos Estados Unidos era na faixa de 3%, 3 a 5%, 3 a 6% das crianças, né? Houve uma lei lá que permitiu que a indústria fizesse propaganda diretamente para os professores e para alunos e pais de alunos. Após essa mudança, as vendas de psicoestimulantes aumentaram em 15 vezes. Quer dizer, não houve nenhuma descoberta nova, um exame que detecta TDAH, porque isso aí explicaria você, né, ter esse salto caso existisse esse excesso de pessoas sem diagnóstico. Mas não houve. O que houve foi uma mudança de legislação que permitiu à indústria se aproximar mais e essas vendas multiplicaram. Então, sobre essa lente, sobre esse aspecto, eu acho que a gente tem que estar muito atento à psiquiatria para isso não turvar, vamos dizer assim, o futuro promissor que eu comecei descrevendo.
Entendi, professor. Para finalizar, o que o senhor recomenda para um estudante que queira fazer psiquiatria?
Eu recomendo que ele conheça, converse, compreenda e tenha contato com o máximo de pessoas que o o leque social dele permite, né? Eu acho que uma coisa que a psiquiatria me mostrou é o quanto existem diversas camadas de jeitos de ser, diferentes maneiras de agir, e elas não são patológicas, necessariamente. E a gente nota isso conhecendo pessoas, conversando com as pessoas. E aí eu digo pessoas, como eu falei, do seu leque social, amigos, familiares, mostrar curiosidade, curiosidade também no bom sentido da palavra, né? Se um amigo seu tá tendo uma dificuldade, pergunta o que é que está vendo, porque de onde vem essa dificuldade. E outro jeito que você tem de conhecer pessoas é lendo. Né? Você vai lendo biografias, lendo romances mesmo, vendo filmes. Então, eu acho que isso é muito importante para um estudante se encontrar, assim, no sentido de pensando na psiquiatria, né? Porque o saber técnico, formal, que é quais os critérios diagnósticos de esquizofrenia, de transtorno bipolar, está no livro, isso é muito simples de se assimilar. Mas essa outra parte não, a prática é como se fosse uma espécie na antropologia tem um tipo de estudo que chama etnografia. É como se você fosse, que é você ir para o campo, observar o campo e dali interpretar, ter a sua vivência. É mais ou menos isso que eu acho que a gente tem que fazer enquanto é estudante. Perceber o ambiente, conversar, interagir, trocar ideia, como eu disse, ler, ver filmes. Acho que isso ajuda muito.
Ou seja, buscar conhecer o ser humano, né?
Isso. Tem um ditado de Hipócrates que diz assim: é muito mais importante você conhecer a pessoa que tem a doença do que a doença que tem a pessoa. Então acho que é por aí.
Bom, professor, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Muito obrigado pela sua disponibilidade. Sim, foi excelente e eu tenho certeza que nossos ouvintes gostaram bastante.
O que agradeço pelo convite, me coloco à disposição para futuras colaborações. Deixo um abraço para você, para a equipe do podcast e para os ouvintes também.
Igualmente, professor. E a você, ouvinte, muito obrigado por nos acompanhar em mais um episódio. Não deixe de nos seguir nas plataformas agregadoras de podcast e no nosso Instagram, @cafecommedicinaufpb e @canalufpb. Se você tem alguma sugestão, elogio ou crítica, manda pra gente no nosso Instagram ou no nosso e-mail, programacafecommedicina@gmail.com. Até a próxima! Esse programa foi apresentado por Diego Felipe, roteiro por Eduardo Henrique, edição por Arthur Taumaturgo, sonoplastia por Nelson Lima e direção de Luiz Henrique.